Oi, pessoal, boa noite. Hoje eu tenho o prazer enorme de estar aqui novamente com a Hélida. É a quarta vez que a Hélida está conosco aqui no canal. Muitos de vocês conhecem a Hélida, conhecem o trabalho magnífico que a Hélida faz, e que ela tem sobre tantas coisas importantes para nós. Uma das nossas conversas aqui no canal virou capítulo do meu livro, é o capítulo 12 desse livro, em que a gente aborda questões relativas a responsabilidade, mas mais do que isso, segurança fiscal. E hoje a gente está aqui para falar sobre o Fundeb, porque esse é não só um tema urgente, dado que o projeto de lei está sendo discutido no Senado, mas ele é gravíssimo de várias maneiras que a gente vai expor aqui. Então, com isso, eu vou passar direto a palavra para a Hélida, para ela fazer as considerações dela sobre o Fundeb, que eu sei que ela tem muitas. E, Hélida, um prazer receber você aqui novamente. Sempre bom estar com você.
Boa noite, minha amiga. É uma honra para mim. É um diálogo de aprendizagem recíproca. Eu acho que o direito, a economia, a saúde tem muito que andar juntos. E agora, em especial, a defesa da educação, né? A sigla Fundeb, para quem não conhece, ela diz respeito ao Fundo de Desenvolvimento, de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica Obrigatória no Brasil e de Valorização dos Profissionais de Educação, ou seja, o fundo, ele não só visa a manutenção e ao desenvolvimento da educação básica, mas também, sobretudo, promover a busca da qualidade da educação pública brasileira por meio da valorização dos profissionais da educação. É inconcebível, e aí eu já entro, se me permite, no debate da nossa live de hoje, é inconcebível falar que haverá valorização dos profissionais da educação por meio de uma privatização dissimulada, como tem sido trazido o debate agora no âmbito do projeto de lei que regulamenta a emenda 108. A emenda 108, nós a conquistamos com muita luta. A emenda que tornou o Fundeb, que era um dispositivo apenas no ato das disposições constitucionais transitórias, e que por isso ia findar sua vigência em 31 de dezembro deste ano. Ele era um dispositivo transitório, Mônica. Se tornou permanente pela emenda 108. Nós lutamos muito para expandir, por exemplo, a complementação da União, para tornar a sistemática do fundo a mais progressiva possível, a mais equitativa possível, né? Vários movimentos da sociedade organizada, vários analistas atentos participaram do debate. A professora Dorinha foi a relatora na Câmara dos Deputados. O senador Flávio Arnes foi o relator no Senado da emenda 108, e ambos, Mônica, ambos não deixaram passar esse assédio das escolas privadas, ainda que supostamente sem finalidade lucrativa, escolas filantrópicas, confessionais, vinculadas a todo tipo de igreja, escolas comunitárias e mesmo o sistema S, querendo acessar os recursos do Fundeb para oferecer o ensino infantil pré-escolar, para oferecer o ensino médio e o ensino superior. E aí eu queria propor exatamente essa linha de argumentação. Como podem dizer que faltam vagas no ensino infantil pré-escolar, no ensino médio, no ensino fundamental, se já era obrigatória a universalização há 4 anos atrás? Não, faltam vagas, porque nós obrigamos todos os gestores estaduais e municipais a universalizar para as crianças e jovens de 4 a 17 anos de idade. Então, esse argumento ele é falso, e das duas, uma: ou o gestor não universalizou quando era obrigatório desde 2016, e, portanto, ele é punível até com crime de responsabilidade. O gestor que não universalizou, a condição é clara lá no artigo 208, parágrafo 2º da Constituição, né, de dizer, se não universalizar, é crime de responsabilidade. Então, se ainda não tem todo mundo na escola pública, é uma responsabilidade que o gestor vai ter que arcar. Agora, se ele já universalizou, ele não pode retroceder para abrir espaço para iniciativa privada explorar. É inconstitucional e é dúbio e é contraditório, é incoerente a tese que eles estão dizendo. Abrir espaço para escolas confessionais, filantrópicas, escolas comunitárias, como eles alegam, em até 10%, é um retrocesso, Mônica, porque hoje essa hipótese de admitir que eles prestem no ensino médio, no ensino fundamental, é francamente excepcional. Você tem uma ideia, a gente tem hoje menos de 1% das vagas. Em alguns casos, menos de 0,5% das vagas oferecidas nessa modalidade. Ela é exceção. Querer abrir a brecha para chegar até 10% vai significar, na verdade, uma espécie de avenida para os gestores burlarem, por exemplo, a regra do concurso público, a regra do piso remuneratório desses servidores, o fato de que eles entram no limite de despesa de pessoal. Então, assim, você vai gerar, na verdade, um compadrio muito semelhante ao que acontece, infelizmente, com as creches aqui em São Paulo. Tem denúncias de creches que são direcionadas, por exemplo, o imóvel para alugar para ser creche. Aí vereador direciona. Tem até denúncias de que o PCC aqui em São Paulo também faz gestão de imóveis para virar rede conveniada de creches. Então vira todo um mercado fisiológico, inclusive agora com essa tendência também de pressão das igrejas evangélicas e mesmo de outras linhas religiosas, por ampliar o debate, por exemplo, dos costumes, o debate do escola sem partido. Então, é muito perigoso você desconstruir um modelo impessoal e universalizado já desde 2016, que prima pela valorização dos profissionais da educação, que reconhece a necessidade de todos estarem ali, para deixar um compadrio dessa monta acontecer. Até porque, sabe qual é a pressão? É a sustentação econômica dessas entidades. Porque, dada a pandemia, os pais estão retirando os filhos dessas escolas privadas e eles começaram a assediar os parlamentares para buscar esse nicho de mercado para ser explorado por eles.
Não, perfeito. E eu acho que você colocou aqui um ponto que é fundamental para a gente relembrar o seguinte: esse governo que hoje está no comando do país é um governo que tinha, se a gente for voltar a 2018 e for voltar, por exemplo, a um plano de governo que havia sido preparado pelas linhas evangélicas, a gente não pode botar todas elas no mesmo lugar, né? Tem muitos evangélicos que são progressistas e que têm outra visão. Mas se a gente for pegar essas linhas evangélicas, as mais conservadoras, havia um plano de governo que tinha sido elaborado por esses grupos de pessoas. Era um plano inteiro de governo, era um plano que tratava de temas econômicos, de temas da educação, de temas da saúde, uma porção de outras coisas. Eu me lembro de ter lido isso e ter escrito, inclusive, um artigo para um livro que foi publicado logo depois é uma coletânea, na realidade, o meu é um dos artigos, que foi publicado logo depois da eleição do Bolsonaro, mas eu falava justamente sobre esse plano de governo e essa visão dessas linhas evangélicas absolutamente conservadoras, e lá havia, nesse plano de governo, toda uma articulação, não só do escola sem partido, mas da centralidade da educação nessas escolas e nesses outros redutos evangélicos, mas evangélicos conservadores, extremamente conservadores. Então, o que a gente pode estar vendo aqui, né, Hélida, o que está certamente acontecendo por trás dessa movimentação em torno desse PL é uma articulação dessa frente evangélica que compõe o Congresso, que é uma frente evangélica muito conservadora, e que está tentando agora pôr em prática aquilo que havia delineado já em 2018, ou seja, é tornar a educação absolutamente ideológica, porque o escola sem partido, na realidade, é completamente ideológico. A ideia do sem partido é absurda, porque é totalmente ideologizado, né? É você simplesmente formatar a cabeça de criança, do que se trata aqui. E isso que está se tentando fazer agora com o Fundeb, dessa maneira, é completamente absurdo. Agora, o que espanta é que os supostos membros do centro, se é que isso existe no Brasil, mas o relator no Senado desse projeto de lei é do PSDB e se recusa. E muitos estão nessa linha, se recusam a reaver esse projeto de lei e, portanto, a deixá-lo passar, sendo que ele tem todas esses defeitos e traz todos esses problemas que você mencionou, o que é muito revelador do que está acontecendo realmente no Brasil, né? E que as pessoas talvez não estejam se dando tanto conta do que está acontecendo já institucionalmente em vários planos, em particular agora no plano da educação, num momento extremamente sensível para a educação.
Não, e entra uma outra questão, né, minha amiga? Os liberais brasileiros não são liberais de concorrer no mercado, né? Todo mundo quer um incentivo estatal, todo mundo quer se proteger com algum subsídio, todo mundo quer ter uma renúncia fiscal, e essas entidades educacionais, supostamente sem finalidade lucrativa, elas já têm renúncias fiscais volumosas, Mônica. Agora querem acessar até 10% dos recursos do Fundeb para expandir o seu nicho de atuação no mercado, né? Ao arrepio de todas as regras constitucionais. Eu vou te dar alguns exemplos. A Constituição é clara quando exige, no artigo 206, inciso 5, que os professores sejam admitidos por concurso, organizados em carreira, ocupantes de cargo efetivo. O Plano Nacional de Educação exige vínculo efetivo, né? A gente tem ali uma estratégia, uma meta, 18 várias estratégias, sobre como organizar as carreiras dos professores, como efetivamente trazê-los para uma dimensão até de você preservar o serviço público, quer governo entre, quer governo saia, você tem uma máquina permanente. Né? E se você esvazia isso, inclusive o piso remuneratório, a gente já falou isso aqui, mas é importante quem nos assiste ter clareza. Não haverá qualidade da educação pública brasileira, né? Se a gente não retomar a valorização dos professores, eles têm um piso de R$ 2.800 para 40 horas semanais. Quem se forma no ensino superior e quer ser professor de educação básica brasileira, Mônica?
Pois é.
Sim, se os professores tivessem, e aí me permitam fazer essa autocrítica, inclusive, que eu faço com os colegas do Ministério Público. Eu sou procuradora do Ministério Público de Constituição de São Paulo. Se o dinheiro da educação, se o dinheiro da saúde tivesse a mesma proteção, a mesma rigidez, a mesma consistência na forma de interpretação que o duodécimo do MP, que o duodécimo do Judiciário, se os professores tivessem a mesma estrutura de carreira que os procuradores, que os promotores, que os juízes, a educação no Brasil teria outro nível de garantia, de proteção. Assim, a gente precisa se mirar no exemplo da Finlândia e no exemplo da Coreia do Sul. Enquanto as carreiras de professores forem tão vilanizadas, forem tão aviltadas, esvaziadas, esse piso não atrai os melhores cérebros que se formam no ensino superior. Infelizmente, a gente não tem capacidade de fazer um ciclo virtuoso da política pública em que os melhores egressos do ensino superior querem voltar a ser professores, como acontece na Finlândia. E agora, se você ainda abre essa brecha colossal para admitir que uma parte dos recursos, uma parte significativa dos recursos do Fundeb vá para instituições privadas, aí sim é que não haverá essa valorização. Hoje saiu uma matéria, Mônica, não sei se você viu, no Estadão, dizendo que quase 40% dos municípios de São Paulo, que é o estado supostamente mais rico do país, né, mas quase 40% dos municípios paulistas não pagam o piso do magistério.
Uhum.
Para você ter uma ideia do que a gente está falando, os números que tanto a campanha nacional pelo direito à educação, pelo todos também, né, alguns números estimados pelo todos pela educação, ambas as instituições que militam há muitos anos na defesa do direito à educação, falam em até uma perda de até 16 bilhões de reais para a rede pública de ensino com essa história de compra de vagas. É uma espécie de voucherização da educação. Algo que repete, infelizmente, aquela trágica situação do FIES, de vender vagas de baixa qualidade na educação privada de ensino superior, só que agora na educação básica.
Não, a situação, ela, aqui a gente tem hoje, Hélida, com a gente, eu acabei de bloquear uma pessoa sem querer, porque eu estava bloqueando um outro que estava fazendo comentários ruins aqui para não desviar a atenção das pessoas, e bloqueei uma pessoa queridíssima, frequentadora do canal, sem querer, gente, a pessoa faz isso de vez em quando. Depois eu vou tentar recuperá-la aqui. Mas a gente tem pessoas aqui, como a TT, como outros que são frequentadores do canal. A TT é professora da rede pública em Caucaia, perto de Fortaleza, e a gente tem vários outros professores aqui da rede pública acompanhando essa nossa conversa, pessoas que evidentemente estão absolutamente indignadas com o que está acontecendo e com o que está se passando, está se passando no Brasil nesse momento, com esse projeto de lei. E pegando um pouco o fio do que você estava dizendo a respeito do liberalismo no Brasil, esse liberalismo à brasileira, eu recentemente escrevi até um texto sobre o tal do liberalismo à brasileira. O que a gente chama de liberalismo no Brasil, na verdade, é para substituir por outra palavra, né? Porque no Brasil não existe liberalismo, não no sentido clássico desse termo. Liberalismo é um termo meio polissêmico, ele tem várias maneiras de se...
Desculpa só interromper, é o capitalismo de compadrio.
É o capitalismo de compadrio, na verdade. A gente não tem liberalismo real no Brasil. O liberalismo, na verdade, o liberalismo clássico evoluiu para algo que a gente hoje entende como estado de bem-estar social. É muito próximo disso, o liberalismo clássico, que a gente entendia como clássico. Então, ele é absolutamente compatível, na verdade, não é nem compatível, ele abraça os valores que estão na nossa Constituição. Então, tudo que está na nossa Constituição em termos de proteger o direito do cidadão à educação, o acesso a todos na educação, o acesso a todos, aí tem as outras áreas, a saúde, a proteção social, o meio ambiente, enfim, todos os pilares da nossa Constituição, mas principalmente o pilar da educação, o liberalismo abraça isso como um valor, como um pilar essencial. No Brasil, não. No Brasil,
até porque, né, Mônica? Desculpa, mais uma vez. Até porque meritocracia, esse termo tão equivocado da forma como é usado no Brasil, meritocracia só é justa, só é possível essa noção tão difícil, tão complexa, se houver condições iguais de partida. Como é que... Eu li agora uma mensagem, adorei a mensagem aqui no chat. Assim, a escola pobre para pobres. A escola pública empobrecida, precarizada para pobres. E não pode ser assim. A gente tem que, inclusive, sustentar o patamar civilizatório da Constituição de 88, aquela sempre civilizatória dimensão que nos une. O que nos constitui como sociedade, Mônica, é a Constituição de 88, é a nossa Carta Máxima de Direitos.
Pois é. E a gente pisa na nossa Constituição todo o tempo, né? E nesse governo a gente pisa na nossa Constituição, dia sim, outro também. Né? E eu falava outro dia, Hélida, só retomando o tema da Constituição e a gente volta para a educação, mas eu falava outro dia num seminário onde estava o ministro Carlos Aires Brito, em que ele estava fazendo uma fala maravilhosa sobre a Constituição. Na hora que veio para mim a pergunta, eu peguei um gancho no que ele falava e eu disse assim: olha, o que o Brasil deveria se orgulhar de ter é uma Constituição que foi feita em 1988, mas cujos pilares são absolutamente atuais. Se a gente pensasse em todos, quais são os pilares que a pandemia nos revelou serem os mais essenciais? São os quatro que estão na nossa Constituição. É educação, proteção social, meio ambiente e saúde. São esses quatro. Aí a gente vai olhar mundo afora e vai ver assim, bom, onde é que essas são as prioridades dos governos? Essas são as quatro prioridades do Biden, que hoje está sendo confirmado como presidente pelo Colégio Eleitoral. Agora, enquanto nós estamos conversando aqui, o programa de governo dele é saúde, educação, proteção social, meio ambiente. Os pilares da nossa Constituição. Então, como assim que a gente vai fazer isso que a gente está fazendo, sendo que o papel do Congresso é zelar pela Constituição, o papel do presidente da República, se bem que dele a gente não pode esperar nada, mas é zelar pela Constituição. E a gente vai ver o quê? Vai ver esse pessoal todo tripudiando sobre a Constituição? A gente vai ver o Senado fazendo esse papelão de dizer, ah, não, se a gente fizer uma alteração no projeto de lei, sabe qual é o problema? O problema é que a gente está perto das festas de fim de ano e aí a gente vai ter que devolver esse projeto de lei para a Câmara vai ter que aprovar as emendas e as coisas que a gente fizer aqui no projeto de lei, isso demora tempo, a gente quer entrar em recesso. O que, que é isso?
Como assim? E, Mônica, você sabe que a Câmara, ela fez, na verdade, uma manobra inconstitucional. Nós escrevemos, mais de 300 juristas, professores, pesquisadores, vários magistrados, membros de Ministério Público, de Tribunais de Contas, Mais de 300 pessoas, eu passei praticamente esse final de semana mobilizado em torno disso, assim, escrevendo, preparando, debatendo com vários colegas, em especial queria agradecer Salomão Ximenes e o Fernando Facuri Scaff. Salomão Ximenes é professor da Federal da ABC e o Fernando Facuri Scaff, professor da Faculdade de Direito da USP, a Maria Paula Dallari também. Então, juristas de nome, sabe? Pessoas com toda a seriedade de muitos anos de dedicação de defesa da Constituição. Escrevemos uma nota técnica que está disponível para todos, né? Dizendo o seguinte: como pode um projeto de lei, que é lei ordinária, então uma maioria simples, querer reverter um debate que foi rejeitado, formalmente rejeitado, durante a tramitação da emenda do Fundeb? Por quê? Porque para alterar e alcançar o que eles estão querendo, tinha que ter mexido no parágrafo 1º do artigo 213 da Constituição. Eles estão literalmente fazendo uma espécie de manobra processual, uma manobra na tramitação legislativa para esvaziar aquilo que, por exemplo, durante a PEC, o debate da PEC 15 de 2015, a professora Dorinha rejeitou. Mesmo a Câmara dos Deputados, a maioria, quase unanimidade da Câmara dos Deputados, rejeitou. Da mesma forma, foi rejeitado no Senado. Como é que querem agora, literalmente no tapetão, num dispositivo que nós reputamos francamente inconstitucional, exatamente nessa linha do que você falava, chantageando pela questão temporal, pelo pouco tempo que sobra na virada do ano, chantageando para literalmente perverter, corromper o arranjo constitucional do Fundeb. O dinheiro público tem que ficar vinculado às escolas públicas.
Claro.
Não, e mais, Mônica, não há falta de vagas na rede pública, nós já universalizamos. É falaciosa essa tese. Querem expandir para, na verdade, assegurar repasses econômico-financeiros para essas escolas privadas que estão em alguma situação de inconsistência de custeio. Então, assim, o que vem primeiro? É o interesse público dos estudantes ou o interesse dessas escolas?
Pois é. E aí a gente tem que pensar uma porção de questões, mas antes de eu colocar essas questões, deixa eu só colocar a pergunta da Marta, porque a Marta está perguntando isso aqui, ó. O que que a gente, cidadãs e cidadãos brasileiros, podemos fazer?
Marta, pelo amor de Deus, você e todos os que nos assistem, escrevam para cada um dos senadores. É entupir a caixa de mensagens desses senhores, as redes sociais de todos eles. É o primeiro item da pauta de amanhã, às 14 horas, Mônica. De hoje até amanhã, maciçamente tem que mobilizar cada um dos cidadãos, cada um dos que nós defendemos a escola pública, para sairmos na pressão direta à pessoa de cada um dos senadores. E que não venham dizer, exatamente concordo com você, mas, e que não venham dizer que não pode voltar para a Câmara. Se necessário, pode sim, e temos que fazer, inclusive, com a Câmara, porque a Câmara apreciou isso rapidamente, em um dia, foi na quinta da semana passada.
Pois é, sem
Vai
nem
dizer que não pode voltar? Pois
fazer.
é. Eles fazem ultra mega urgente em um único dia. E o Senado é obrigado a comprar esse pacote inconstitucional de mudanças da Câmara? Não é. Isso é argumento falacioso. Então, Marta, por favor, bombardeia no sentido bom de pressão cívica, bombardeia no sentido de controle social, né? Tanto as redes sociais quanto as caixas de mensagens dos senadores. Os e-mails deles são públicos. Por favor, pressionem a assessoria dos parlamentares, dos senadores, para eles sentirem a pressão que é desvirtuar o arranjo constitucional do Fundeb. O projeto de lei é projeto de lei ordinária, Mônica. Ele não pode aviltar a Constituição.
Claro.
É uma afronta direta à hierarquia das normas.
Então, gente, vocês que aqui assistem o canal, temos 400 pessoas nesse momento assistindo o canal. Tem umas tantas outras que vão assistir depois, essa nossa conversa de hoje. E cada um de vocês pode fazer essa parte, inclusive com as redes de vocês. É isso. É pressão nos senadores. Não são tantos senadores assim. É fácil pressioná-los. Com e-mails e nas redes sociais. Nas redes sociais é defesa do Fundeb, copiando o máximo de arroba de senadores que vocês puderem sem parar, sem parar. Esse tipo de pressão funciona, já funcionou em outras ocasiões, funcionou quando o governo tentou privatizar o SUS recentemente, Foi assim que a gente conseguiu que essa ideia fosse revertida, e é assim que a gente tem que tentar conseguir isso agora, mas é urgente, porque, como disse a Hélida, isso vai para votação amanhã, às 14h, horário do Brasil. Então, é preciso que todo mundo se mexa o mais rapidamente possível. E por isso a gente resolveu fazer esse vídeo, essa transmissão, eu e Hélida aqui hoje, em caráter mesmo de urgência, dada a maneira como essa questão está sendo tratada e como ela está escapando por ter sido a votação na Câmara tão rápida na semana passada, como isso escapou rapidamente aos olhos da população. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Então, essa é uma das mensagens super importantes que a gente queria passar. A outra mensagem, evidentemente, de extrema importância, são as implicações, né? Para além de muitas que a gente já citou aqui, tem uma implicação evidente para a desigualdade. Porque se você vai agora utilizar recursos do Fundeb para repassar para escolas particulares e outras que, na realidade, vivem de recursos privados, seja lá por que motivo for, na verdade, o que você está fazendo é priorizando os alunos que têm capacidade, cujos pais têm capacidade de pagar pelo ensino, e deixando em mais desvantagem ainda os alunos cujos pais não têm capacidade de pagar uma escola e que dependem da rede pública. Então, para além de tudo, a gente ainda por cima está gerando uma pressão adicional severa sobre a desigualdade no Brasil, na contramão não só da nossa Constituição, o que é mais importante, mas na contramão do que o resto do mundo está fazendo nesse momento. Lembrando que a gente está na pandemia, com os alunos das escolas públicas todos fora das escolas, sendo atendidos precariamente, porque, é claro, e é isso, a TT que está aqui conosco sabe muito bem, assim como tantos outros professores da rede pública que estão nos acompanhando aqui hoje, sabem muito bem, faltam recursos nas escolas, faltam recursos nos...
Mônica, eu preciso aproveitar sua fala. Desculpa, eu preciso aproveitar sua fala porque é muito importante. Tem uma PEC que alguns prefeitos e governadores estão pressionando o Congresso para aprovar, para eles não serem obrigados a cumprir o piso da educação. É outra loucura. Ao invés de gastar o dinheiro da educação, que eles são obrigados a gastar para dar conectividade, para dar chip de celular, por exemplo, para permitir que as crianças mais vulneráveis acessem o ensino remoto no meio da pandemia, ou mesmo para estruturar as escolas para uma volta de ensino híbrido na medida do que couber, quando couber, eles querem ser liberados do piso. Eles não querem gastar o dinheiro da educação. E mais, Mônica, sabe qual é também o grande chamariz que os prefeitos e os governadores querem em relação a destinar até 10% do Fundeb para essas escolas particulares? Abrir espaço no limite de pessoal da LRF para colocar comissionados, contratados temporários e outras brechas. Ao invés de pagar os concursados da educação, valorizar os professores efetivamente, querem poder ter margem fiscal para colocar seu cabide eleitoral, para colocar as pessoas que bem lhe aprovê. Percebe? Você desconstrói a regra impessoal, você desconstrói o funcionamento da educação pública e abre margem fiscal no limite de pessoal da LRF para colocar paniguados. É um fisiologismo, é um risco de fisiologismo terrível.
Terrível. Terrível. Olha, eu botei aqui um comentário da TT. A Marta está perguntando o número do PL. Eu vou botar aqui a pergunta dela para que todos saibam o número do PL em questão.
Espera aí que eu vou pegar, porque nessa correria, eu acho que é o 7523, mas eu posso estar errada. Eu vou pegar aqui rapidinho, Mônica.
Tá.
Eu acho que é o 7523, vai ser rapidinho aqui que eu já... É o projeto de lei de regulamentação do Fundeb. O problema é que, como a gente fica nessa correria, mil coisas ao mesmo tempo, aí eu posso estar errando. É o 4372, tá vendo? A mente, mil coisas ao mesmo tempo. 4372, Mônica. Projeto de lei 4372, que veio da Câmara dos Deputados para o Senado.
4372.
Isso, desculpa, desculpa. Fica guardando muita informação, a cabeça às vezes fica...
Aqui, gente, o projeto de lei de regulamento é 4372, tá? PL 4372, é esse. 4372 de 2020, a TT já tinha colocado aqui também. Vou deixar aqui na tela um tempo
desculpa
ainda...
Desculpa, minha memória é terrível, minha amiga.
Cara, porque isso é muito importante. É, o Maurício aqui botou, deixa eu colocar ele na tela, porque o Maurício colocou aqui para nós a lista dos e-mails dos senadores, está aqui o link, gente, no Senado, no site do Senado, para que vocês tenham acesso a todos os e-mails dos senadores e das assessorias dos senadores. O Maurício nos fez esse favor. Vou deixar aqui na tela um tempo para que as pessoas vejam. Depois eu tiro. Mas voltando então, Hélida, para esse seu ponto e esse ponto a respeito da desigualdade, é inacreditável que a gente esteja nessa discussão, né? Porque a gente já sabe que a gente tem, e eu converso muito com a TT, e outro dia conversava com a TT, por exemplo, sobre a situação dos alunos no município dela. E ela me dizia a quantidade de alunos que não tem recursos em casa para fazer aula online, né? Ou cujos pais não têm condições nem de auxiliar esses alunos de alguma forma. Então, são essas crianças que a gente vai deixar na mão. Como assim o Congresso brasileiro se propõe a ter esse tipo de discussão nesse momento? É um assinte. É um
assinte. Não, e Mônica, tão assintoso, mas tão assintoso, que aí a gente ainda fica ouvindo a história de que a educação tem muito dinheiro. Não tem, Mônica. Não tem. Você tem hoje aí cerca de 30% das escolas sem água tratada, sem canalização de esgoto. Mônica, escola que não tem biblioteca. É. Eu repito, 40% dos municípios de São Paulo não pagam o piso do magistério. E aí querem drenar esse dinheiro para atender instituições privadas. Agora, de verdade, como podem ter condição de aprovar esse projeto no apagar das luzes, dizer que não é possível rever e voltar a apreciação na Câmara, quando, na verdade, é possível, tanto é possível que eles aprovaram de forma relâmpago na quinta passada, né? E fazem isso prometendo para a sociedade melhor qualidade. Qualidade sem universalização. Mônica, sabe por que algumas escolas brasileiras privadas têm um pouquinho melhor de desempenho no IDEB? Porque fazem vestibulinho. Porque os pais já são alfabetizados. Os estudantes da escola pública, cujos pais são semi-analfabetos, né? Você veja, os pais das crianças que estão em escolas públicas não têm como dar o suporte para eles. E a escola pública é que tem que recuperar esse déficit que já vem da família. A criança, às vezes, não tem nem o que comer em casa, por isso que a merenda escolar é tão importante. E aí você vai drenar ainda mais esse dinheiro da educação pública para instituições privadas. Sabe, na verdade, literalmente, eu até escrevi um artigo, depois se você quiser compartilhar com o pessoal do canal.
A Tânia está pedindo para a gente compartilhar o máximo de material que a gente puder, e a gente pode fazer isso pelo Twitter, gente, o máximo de material para embasar esses e-mails e esses pedidos aos senadores.
Ó, tem a nota que nós soltamos hoje, mais de 300 juristas, né? Tem esse artigo que eu te falei, que foi publicado por ocasião da Proclamação da República, dia 15 de novembro. Né? Eu soltei o artigo, Mônica, perguntando, uma república de soluções privadas? Falam que a privatização do SUS é melhor, falam que a privatização da educação é melhor, mas não enfrentam, Mônica, o troca-troca de comissionados. Por que os diretores das escolas não têm o mínimo de estabilidade? Por que se troca de secretário de educação, secretário de saúde, como quem troca de camisa?
Pois é.
Por que as prefeituras fazem esse paroquialismo, esse caráter fisiológico? Por que desviam tanto dinheiro da educação computando inativos? Essa, por exemplo, é a minha briga aqui em São Paulo. O governo do estado de São Paulo desvia por ano, só do Fundeb, cerca de 3 bilhões de reais. E as escolas caindo aos pedaços, mesmo no estado mais rico da federação. Aí quer dizer, então, que a escola pública é sempre pior? É pior porque não aplicam dinheiro adequadamente. É pior porque não cumprem o Plano Nacional de Educação. É pior porque não levam a sério, né? Não levam a sério que o dinheiro da educação tem que cumprir as metas do Plano Nacional de Educação. Eu vejo, Mônica, por exemplo, é um tal de pagar transporte universitários, é um tal de fazer cursinho preparatório de Enem, colocar em despesas que não são atribuição do município e não paga o piso do magistério. Então, o prefeito escolhe fomentar etapas de ensino que não são a sua obrigação e deixa a criança fora da creche, deixa a criança fora da pré-escola. Sabe quando eu faço sustentação oral no Tribunal de Contas? Eu sempre digo para os conselheiros para chocá-los. Sabe o que eu digo, Mônica? Que prefeito gosta de pagar transporte universitário, gosta de fazer FIES municipal, porque a criança de 4 anos, de 5 anos, as crianças do ensino fundamental não votam. É tão paroquial e fisiológico quanto isso. As crianças da educação básica obrigatória, né, ainda no ensino fundamental, infantil e fundamental, não votam. E aí agora querem fazer bondade para as escolas privadas em situação econômica um pouco pior durante a pandemia com o chapéu do Fundeb. Não dá, isso é inconstitucional. Isso é francamente inconstitucional.
E Hélida, voltando um pouco, a Tânia, deixa eu só dizer uma coisa, a Tânia pediu o link para a nota técnica. Tânia, a nota técnica tá tanto no meu Twitter quanto no Twitter da Hélida. Tá lá, a gente vai retuitar tudo depois, para todo mundo ter os links e ter acesso. Mas uma coisa que eu ia dizer, Hélida, sobre essa discussão completamente absurda do Senado não poder fazer modificações para não voltar para a Câmara não ter que não sei o quê, eu gostaria muito de lembrar aqui uma coisa fundamental, porque isso já aconteceu inúmeras vezes, a gente sabe, mas no contexto do auxílio emergencial, por exemplo, o projeto de lei do auxílio emergencial foi aprovado pela Câmara, foi para o Senado, teve modificações, voltou para a Câmara, voltou para o Senado e saiu. Então, por que que não pode voltar para a Câmara? Que tipo de argumento
Isso lembra, Mônica, a chantagem de sequestrador, sabe? A gente tem um crime, né, no direito penal que fala da extorsão mediante sequestro. Estão extorquindo essa privatização dissimulada da educação básica brasileira com os recursos do Fundeb, né, mediante o sequestro do tempo de debate. Eles deixaram tudo para a última hora. Essa emenda que passou, da forma como passou, esse destaque que passou, não teve nem estudo técnico, Mônica. Não tem fundamentação. O querido amigo Gregório Grisa, ele fez esse debate hoje no fio fabuloso do Twitter, que eu recomendo todos que vejam, né? Os órgãos de controle todos estão falando, o pessoal dos tribunais de contas, tem um comitê da educação do IRB, né? O Instituto Rui Barbosa, junto aos tribunais de contas, todos os conselheiros, o sistema de controle está dizendo, isso é inconstitucional, isso não é a aplicação adequada do recurso da educação. Nós vamos, ó, se o Senado passar desse jeito, certamente vai ter uma judicialização profunda de toda essa forma inconstitucional que eles estão trafegando o tema.
Sem dúvida. Uma coisa adicional para vocês saberem, eu vou disponibilizar a nota técnica que é da Hélida da autoria da Hélida e de outros na biblioteca aqui do canal. Então vocês também vão poder acessar por aqui, tá? Para quem quiser, só para que todos saibam. Tem uma porção de gente aqui, Hélida, fazendo esse comentário como o João Pedro, dizendo aqui, ó, que está acompanhando uma escola onde, com mais de 500 alunos, em que apenas 30 têm capacidade de acompanhar as aulas online. Então,
É o que
isso.
você falava, é o que você falava da desigualdade real, Mônica. Os senadores vivem no mundo da lua, os deputados vivem no mundo da lua. Como é que vai tirar dinheiro da escola pública? Como é que vai, entendeu? Assim, é aquele fosso que o Darcy Ribeiro, o saudoso Darcy Ribeiro, sempre falava, é um país escravocrata que mantém esse pendor escravocrata. Não dá, não dá.
Gente, para quem quiser, anotem aqui, a TT já colocou aqui o link da nota técnica, está aqui na frente de vocês. Então, para quem quiser, copie aqui o link já da nota técnica, que depois vai para o canal e vai para o Twitter. E muito bem lembrado, Hélida, o Darcy, porque o Darcy também dizia que a falência educacional no Brasil é um projeto, né? Algo nessa linha.
Mônica, depois, se você quiser fazer, eu sei que você gosta de colocar música, a música Haiti, que o Caetano Veloso canta lindamente, ele fala: olha, qualquer projeto minimamente razoável de tornar a educação boa é boicotado. O Haiti é aqui, né? A música Haiti do Caetano, ele também traz esse debate que o Darcy Ribeiro, o saudoso Darcy Ribeiro, fazia, de uma forma poética para mostrar: peraí. A gente fica fazendo esse debate de pequenos saltos na educação, porque assim, veja, a gente só universalizou o ensino médio tem 4 anos, Mônica.
Ai, vamos
E
repetir.
sabe quanto custa a evasão?
A gente tem que repetir isso. A gente só universalizou o ensino médio há 4 anos.
Eu vou te dar outra informação para você falar várias vezes na cabeça das pessoas. A maioria da população adulta com mais de 24 anos no Brasil não concluiu o ensino médio. 52% da população brasileira com mais de 24 anos não concluiu o ensino médio, exatamente porque não era obrigatório, só tem 4 anos. E
E a
agora o
gente...
governo quer drenar o dinheiro da educação pública.
Isso que a Elisa acabou de dizer tem um impacto brutal na produtividade da economia, no, na capacidade de crescimento do país, no, na capacidade do país de se desenvolver. O impacto disso é brutal, não dá para exagerar. Porque quando a gente olha à volta e a gente olha quais foram os países que conseguiram se desenvolver rapidamente, qual foi a fórmula desses países? É claro que cada país é um país, cada país tem sua realidade institucional, cada país tem sua realidade política, as comparações nem sempre são fáceis. Mas tem um elemento que é comum a todos. Isso aqui eu estou pensando em países que eram paupérrimos nos anos 50, por exemplo. Pega lá os tigres asiáticos, Coreia, Taiwan e outros. Como é que esses países, a China agora, como é que esses países se desenvolveram? Com investimento pesado, pesadíssimo de quem? Do Estado, em quê? Na educação pública de qualidade.
Pública, pública. E Mônica, venhamos e convenhamos. Olha que debate importante esse que a gente está fazendo. Só tem 4 anos que se tornou obrigatório e agora eles querem drenar, esvaziar 10% do total do financiamento que o Fundeb traz. Sabe? É literalmente um projeto de atraso. Eu sou fruto de escola pública. Eu quero fazer de novo essa declaração de amor à Constituição de 88. Eu só sou o que sou. Minha mãe criou 4 filhos com a pensão do INSS. Por causa da morte do meu pai. Você imagina, um salário mínimo para 4 filhos numa realidade de extrema escassez. Se eu estou hoje no Ministério Público de Contas, se eu fiz doutorado, se eu estou onde eu estou, é por causa da escola pública, Mônica.
Pois
Eu
é.
passei a vida inteira na escola pública, eu sou fruto do projeto constitucional de 88. Eu não aceito que venham agora querer minar um algo que levou décadas para a gente construir. Eu sou fruto da escola pública. É possível ter esse salto de produtividade a que você se refere, mas não apenas, minha amiga, é emancipatório. Eu fui a primeira da minha,
Emancipatório,
eu fui a
totalmente.
primeira da minha família a fazer faculdade. Fui eu que dei condição mínima de dignidade para minha mãe, meu irmão trabalhando como garçom, eu mesma também fazendo faxina quando necessário, fazendo tudo o que era possível. Né? Buscando me sustentar, passei uma dificuldade tremenda para fazer faculdade e agora vem esvaziar a educação pública? Não, não. Isso não emancipa. E de novo, você sabe, eu sempre gosto de mostrar. Você mostrou seu livro, eu vou mostrar meu livro de referência. Esse é meu amor. Eu não tenho outro compromisso a não ser com a Constituição. Então, venhamos e convenhamos. Como é que podem, num projeto de lei, com maioria simples, que é projeto de lei ordinário, esvaziar décadas de compromisso constitucional com a educação pública? É inadmissível, Mônica.
É
Quantas vidas
inadmissível.
se perdem todos os dias? Quantas pessoas se perdem todos os dias porque a educação não consegue ser adequada? Eu tive ótimos professores na educação pública e por isso estou aqui. Outro dia eu falava no Twitter, o Bruno Carasa, que escreve no Valor, a gente estudou no mesmo colégio público.
Olha.
A gente é contemporâneo de uma cidade do interior de Minas, formamos em escola pública. Agora, como é que pode criar essa cisão e aí privatização dissimulada, mais ou menos análogo ao FIES? É inadmissível.
É completamente inadmissível. E quando a gente trata de pensar em outras coisas, né? Por exemplo, quando a gente trata de pensar assim, sei lá, aqui nos Estados Unidos, aqui onde as coisas são realmente mais predatórias mesmo do que elas são na Europa, não tem um estado de bem-estar social aqui. A gente está vendo o que está acontecendo na área de saúde aqui, está um desastre total, com a pandemia do jeito que está, e as pessoas sem cobertura, muitas pessoas sem plano de saúde, sem capacidade de pagar e tudo mais. Agora, tem uma coisa que tem aqui. Aqui tem educação pública, e aqui tem educação pública de qualidade. Os meus filhos estudaram a vida inteira aqui em escola pública. Os meus filhos, nesse momento, estão tendo aula, agora não, porque aqui já são 5 horas da tarde, já acabou a aula, mas até 2 horas atrás estavam tendo aula, eles começam de manhã cedo, acabam às 3 horas da tarde. Escola pública, pública. Escola pública que dá acesso às melhores universidades do mundo. Tá certo que isso aqui também não é um exemplo de país nesses termos, não, porque existe muita desigualdade dentro da educação pública aqui nos Estados Unidos. Mas se tem algo que se preza aqui nos Estados Unidos e que se preza muito, é o acesso à educação pública. Por quê? Exatamente pelo que você falou da sua experiência, que, aliás, é muito tocante ouvir a sua experiência. Mas exatamente o que você disse da sua experiência é emancipatório. É emancipatório. Eu estudei em escola pública aqui nos Estados Unidos, porque eu moro aqui desde cedo. Voltei para o Brasil, depois voltei para cá. Na minha turma, nas turmas em que eu estudei, amigos que eu tinha, eram de classes socioeconômicas completamente distintas. Todas elas tiveram o mesmo acesso que eu. Então, como assim a gente vai dar esse imenso passo atrás agora, depois de ter conseguido andar tão para frente, ainda faltando muitos passos, né, Hélida? Mas ter andado tanto para frente quanto a gente andou, a gente agora vai fazer isso? E vai fazer isso com o relator do Senado dizendo que não pode se dar o trabalho de fazer o projeto de lei, que, como você disse, nem projeto de lei deveria ser, mas não pode fazer isso, voltar para a Câmara? Por quê? Porque quer ir passar o Natal aglomerado com a família? É o quê? O que, que é isso?
Não, e Mônica, já foi rejeitado na emenda do Fundeb. A lei ordinária querer alterar, querer esvaziar um debate que já foi rejeitado na emenda é uma espécie de manobra, sabe? Por quê? Porque no debate da emenda do Fundeb você precisava de 3/5 em 2 turnos. Agora, no debate de projeto de lei ordinária, a maioria é simples, as regras são muito mais simplificadas. Então, assim, é sim uma estratégia de burla ao devido processo legislativo, é uma burla à hierarquia das normas, é um esvaziamento do parágrafo 1º do artigo 213 da Constituição, é uma precarização do quadro docente que tem que ser concursado com carreira efetiva, né? Claro. e com um piso remuneratório. Querem burlar várias regras concomitantemente e, mais uma vez, abrindo um espaço na LRF para contratar apaniguados, fazendo esse capitalismo de compadrio, tendendo também a faltar costumes numa lógica confessional duvidosa.
E é tudo isso, né? A gente tripudiando e tripudiando, vez após vez, na nossa Constituição. É inacreditável. Eu estou vendo aqui se tem mais, porque tem muita gente com comentários, Hélida. Eu estou vendo aqui se tem mais gente aqui, porque tem muitas pessoas falando
Mônica,
muitas coisas.
Enquanto você procura, eu queria lembrar aquela frase que eu acho de todas a mais forte que a gente fez na live com a Débora Duprá. A Débora Duprá, queridíssima amiga, que se aposentou esse ano do Ministério Público Federal, um Ministério Público comprometido com os direitos do cidadão, de fato e de direito, né? A Débora dizia, em 2020, estamos mais perto de 1.500 do que de 1988. E, inclusive, mais perto de 1.500, até mesmo pela precarização da nossa capacidade produtiva, Mônica. A gente virou, efetivamente, um país colonial, que apenas faz extrativismo ambiental, minerário, destruindo as nossas florestas. A gente só produz produtos primários, né? A exportação apenas de soja, de produtos agrícolas e pecuária animal, assim, proteína animal. É terrível. Ao invés de a gente fazer a promoção do capital humano, fazer um debate, eu tive a alegria de escrever um artigo com André Roncaglia e com Salomão Ximenes, ambos professores, que a gente tem que tratar a educação como investimento, até para fins da regra de ouro, sabe? Você poder se endividar para investir em educação. O investimento é uma despesa de capital, tecnicamente, no direito financeiro. Se eu tratar a educação como investimento, a gente alarga o conceito do cabimento de dívida em um sentido ampliado, porque nisso você potencializa o crescimento efetivo do país. Não adianta só tratar investimento como obra no sentido estrutural. Se a gente não investir em educação, você não dá esse salto de qualidade.
Olha, o Gregório está aqui com a gente. Opa, passou o Gregório aqui na tela. O Gregório está aqui com a gente, Hélida. E o Gregório está dizendo isso. É importante dizer que, para a inclusão das emendas na regulamentação do Fundeb, o governo não apresentou estudos, simulações ou qualquer evidência que justifique transferir recursos para escolas privadas.
Gregório, você tem toda a razão, e é por isso que aumenta o risco de captura privada do interesse público. Não há estudos, não há fundamentação, não há prova de que esse é um caminho adequado, pelo contrário. Tudo indica, além das inconstitucionalidades que eu já apontei, tudo indica que é apenas para atender a esse capitalismo de compadrio ou a interesses efetivamente pouco justificáveis. Na falta de lastro técnico, prevalece a tese de um risco de patrimonialismo, puro e simples. Assim, a gente vai esvaziando pilares de políticas públicas que levaram décadas para serem construídas. É disso que se trata. É um esvaziamento, é uma corrosão dos nossos pilares educacionais. A TT, que é da área da educação, sabe o que, que leva anos para você plantar. A educação você não colhe rápido. Os frutos de uma política pública educacional bem feita levam anos. E o gestor tem um curto prazismo eleitoral, Mônica, só quer visar a cada processo eleitoral. Por isso que não se investe adequadamente em educação.
É muito lamentável. E é muito lamentável que esse desmonte aconteça mais acentuadamente ainda no momento do tempo em que, na realidade, a gente deveria estar fazendo exatamente o contrário, né? Tendo em vista todos os abalos que a educação sofreu nesse ano de 2020 em particular, né? E que vai continuar sofrendo ainda no ano de 2021.
Você quer um exemplo que a gente está falando? Até hoje eles não cumpriram aquilo que o Plano Nacional de Educação reclama, que é a regulamentação do Sistema Nacional de Educação para distribuir as responsabilidades federativas, não regulamentar o custo aluno qualidade, que nos dá os indicadores do gasto, número máximo de alunos por turma, que toda escola tem que ter biblioteca, tem que ter uma infraestrutura, por exemplo, poliesportiva, que a escola tem que ter, como a gente falava, água e esgoto tratados, né? Assim, minha amiga, até hoje eles não regulamentaram essa coisa básica, do essencial, dos insumos mínimos que a escola tem que ter, e agora vão desviar recursos para iniciativa privada, que seja comunitária, confessional, filantrópica, Sistema S, é tudo questionável. É tudo muito questionável. Essas entidades já gozam de renúncias fiscais volumosas. Essas entidades já têm benefícios fiscais, benefícios tributários, e nem sempre prestam contas adequadamente. Então, assim, vamos falar a sério. Por que não investimos na educação pública para cumprir? Alguém perguntou há pouco quais são os pilares. São três os grandes pilares que a Constituição dá: a universalização, que é essa dimensão quantitativa de todos na escola; a qualidade, que é esse padrão mínimo, e qualidade não é só desempenho estudantil no IDEB nem no PISA. Qualidade requer também esses insumos mínimos, requer uma inclusão efetiva, inclusive para a gente tentar superar as desigualdades reais. E a terceira grande dimensão é essa da equidade. Por isso que a gente universaliza tanto quanto possível, mas não só em quantidade, mas tentando parametrizar esse valor mínimo de referência por aluno, tentando buscar que as redes mais pobres, os municípios que arrecadam menos, os estados mais pobres, tenham a complementação da União. E mesmo dentro dos estados, que a gente faça essa equalização. Por exemplo, aqui em São Paulo, Paulínia é um município muito rico. São Caetano são municípios, Paulínia e São Caetano são municípios muito ricos, né? Mas, assim, tem municípios que não arrecadam como eles. Então, o Fundeb visa fazer essa equalização entre as redes públicas. Tirar o dinheiro que hoje deveria equalizar essas distorções para botar na iniciativa privada é um franco contrassenso. Além de inconstitucional, como você falou, é voltar nos tempos do Darcy Ribeiro como um projeto de retrocesso escravocrata.
Mas, infelizmente, né, Hélida, essa é exatamente a linha desse governo, né? Porque se a gente for pensar no que eles estão propondo agora nessa área de educação, com esse absurdo em relação ao Fundeb, isso está perfeitamente alinhado com as ideias do ministro da Economia a respeito do que deve ser o papel do Estado, que é nenhum, né?
Agora, você viu o debate no Chile? Você viu o debate no Chile? É exatamente o contrário, ou seja, a educação chilena toda privatizada, né? Estruturalmente a concepção delas bastante reduzido, o papel do Estado bastante reduzido, e a população fazendo manifestações na rua e conseguiu uma nova Constituição, exatamente para ser mais emparelhada com o debate da Constituição brasileira. Então, assim, a gente está aqui na contramão do processo civilizatório que se almeja, por exemplo, no Chile. Estado mínimo é um Estado que, na verdade, apenas pereniza privilégios. Estado mínimo para quem? Porque quem tem renúncias fiscais, quem só nega tributos e é premiado, por exemplo, com refis sucessivos, né? Quem hoje está amparado no modelo em que querem pregar vouchers, querem pregar essa rede conveniada, essa privatização dissimulada, na verdade é quem, por exemplo, continua deduzindo como a gente. E esse é um debate interessante, Mônica. Nós, classe média, continuamos a deduzir no imposto de renda, todos os anos, os gastos privados com educação e com saúde.
Ou seja, a gente tem o nosso imposto de renda ao contrário aqui, né? Porque, no fundo, o que que acontece? Aqueles alunos que estão, cujos pais, que já são pessoas de baixa renda, que estudam na escola pública e que não recebem benefício algum desse tipo, essa família que não recebe esse benefício, a gente tem no nosso imposto de renda, por causa dessa estrutura de descontos possíveis, inclusive desconto para educação, o que que a gente está fazendo? A gente está dando uma espécie de. Na verdade, é isso. A gente está dando uma espécie de renda mínima por meio desses descontos para educação e outras coisas, para quem? Para os pais que podem pagar a escola particular para os filhos, porque eles podem descontar isso do imposto de renda. Isso não deixa de ser uma transferência de renda. Aliás, isso é exatamente uma transferência de renda. Então, se a gente for pensar assim, a gente tem programa de renda mínima no Brasil? Tem para os ricos. Os ricos têm um programa de renda mínima no Brasil. E agora a gente está propondo acentuar essa divergência com essa maluquice que estão querendo propor para o Fundeb. E, de novo, eu acho que a gente tem que mais uma vez enfatizar o tom meu e da Hélia daqui hoje. É um tom de indignação mesmo, porque é urgente a resolução desse problema, é urgente que se faça pressão sobre os senadores. Tem uma porção de gente aqui, Hélida, que já disse que já escreveu e-mails para os senadores. Escrevam, escrevam, falem nas
E
redes.
nas redes sociais também, lotem Twitter, Facebook, lotem as redes sociais dos senadores. Eles têm que sentir a pressão, como a Mônica bem lembrou, quando falaram em PPP na atenção primária à saúde. Mônica, é exatamente a mesma situação. Tem que fazer bombardeio, tem que fazer bombardeio de indignação coletiva. Porque, infelizmente, a gente até vai, depois, se a gente perder amanhã, pode ser que a gente tenha que judicializar, mas toma tempo. A gente sempre pode correr o risco de perder. Tem que fazer o confronto é agora, no Congresso. O Congresso tem que ser a casa do povo, Mônica. O Congresso, por definição, é o poder mais próximo da sociedade. A casa legislativa é a casa mais próxima da população.
Exatamente. O Congresso é quem representa mais diretamente o povo, né? Se o Congresso não quer cair em descrédito, como já está acontecendo, né, em vários países, e no Brasil não é exceção, aliás, o Brasil está bem à frente nesse processo, o Congresso tem que escutar o que as pessoas estão dizendo, e se as pessoas são majoritariamente contrárias a isso que tá sendo feito, que inclusive é, como você muito bem disse, inconstitucional, que o Congresso escute. E o Congresso tem que ter o papel de escutar, e é por meio desse tipo de pressão cívica que a gente consegue fazer determinadas coisas serem revertidas. A gente já conseguiu fazer várias coisas serem revertidas, assim como a gente também conseguiu que várias coisas fossem aprovadas. O auxílio emergencial, por exemplo, não teria sido aprovado não fosse a pressão. Foi uma pressão enorme em cima do Congresso, enorme, com o governo se antepondo, né? Porque o governo não queria. Então, é a tal história, é fazer o que a Marta fez aqui. A Marta já escreveu, já disse ela aqui, uma dúzia para cada um, com todos os detalhes informados aqui. É isso que a gente tem que fazer.
Vamos procurar mais uma centena de Martas, vamos procurar mais um milhar de Martas, por favor. Eu sempre brinco, né, Mônica? Você talvez se lembre, a gente já falou disso, mas a imagem que eu mais gosto, quando eu estou muito angustiada e triste, para esses dias difíceis de defesa da Constituição, a imagem da procissão. Eu sou do interior de Minas, uma cidade que na Semana Santa, por falar em igreja, né? Mas assim, agora é uma memória da minha infância que não tem nada a ver com tentativa de privatização das escolas. Mas na minha infância a gente saía na Sexta-feira da Paixão na procissão. E me vem sempre essa imagem, assim, no meio da escuridão, basta uma única vela. No meio da escuridão mais dramática, basta uma única vela para começar a constranger, porque aquele ponto de luz já é um contraste. Mas não basta uma vela só, amor. A minha vela, qualquer ventinho vem e apaga. Se somos centenas, se somos milhares, se somos dezenas de milhares de pessoas acendendo a nossa vela na escuridão, essa escuridão de questionamento do que vale ou não como direito fundamental na Constituição de 88, se somos milhares, a gente já constrange a escuridão mantendo as nossas luzes reciprocamente acesas. Exato. Se a minha vela apagar, Mônica, a sua vem e alimenta novamente. Eu alimento a sua. Todos os que nos assistem aqui nos alimentamos nas luzes uns dos outros. E uma procissão de luzes, Mônica, constrange a escuridão como se já esperasse alvorada. Eu te peço, inclusive, para lembrar o discurso do saudoso Ulisses Guimarães, que a Constituição de 88 seja a luz de lamparina na noite dos desgraçados. Ele dizia isso, que a Constituição de 88 seja a luz de lamparina, ainda que fraca, mas é uma luz na noite dos desgraçados. Hoje a gente está aqui fazendo procissão de vela pelo Fundeb, é destinado às escolas públicas. O dinheiro da educação, o dinheiro público do Fundeb tem que ficar nas escolas públicas. É inadmissível esse retrocesso. É assintoso, você usou a palavra e é essa, é assintoso, Serena Turdina, fazendo essa chantagem de uma suposta falta de tempo, quando na verdade isso não é verdade, né? não é real. Né? Dizer que não pode alterar, pode alterar sim, tem de alterar, até porque é inconstitucional e não atende aos anseios da população.
Exatamente. Olha, Hélida, eu acho que nessa nota a gente vai encerrar, mas a gente não vai encerrar. A gente vai encerrar isso que a gente está fazendo aqui agora. Mas a gente não vai encerrar a briga pela Constituição, as luzes todas, aliás, que fala linda sua, as luzes todas que tem que se acender pela educação pública, pela defesa da Constituição, porque, como está a Ângela aqui dizendo, o PL do Fundeb permanente é inconstitucional. Inconstitucional. Então, bora lá, gente, fazer pressão em cima dos senadores e fazer pressão nas redes sociais. Eu vou agora pegar o fio do Gregório, retuitar o fio do Gregório e vou pegar a nota técnica, retuitar a nota técnica e colocar a nota técnica aqui no canal.
Então, minha amiga, te agradeço a oportunidade e quero de novo dizer algo que as pessoas não têm consciência. A democracia só se constrói quando nós nos sentimos donos do poder. Não basta só votar, tem que vigiar o exercício regular do poder. A democracia pressupõe não só votos periódicos, mas que o povo se sinta capaz de controlar o exercício regular do poder. Isso. Tão importante quanto votar é controlar o poder. E eu peço que nesta noite, nesta madrugada escura, em que o Fundeb corre um risco colossal, cada um de nós acendamos a vela que lhe couber. Somente assim a gente pode conter esse retrocesso colossal que se avizinha. Eu peço, cada qual acenda a sua vela e lute. A educação é de todos nós, o Fundeb é das escolas públicas. Obrigada de novo, minha amiga.
Obrigada, Hélida. Gente, boa noite. E, por favor, peço a vocês, cada um faça a sua parte, porque, como lembra a Patrícia, democracia é poder do povo, não é poder de quem está lá em cima, não. É poder do povo, nós aqui, lutando pela educação. É o que está na Constituição. Boa noite a todos.